do Jornal da Diplomata nesta manhã de sexta-feira. Está conosco o doutor Ricardo Freitas, que é membro da ABM, a Associação Brusquense de Medicina, também é médico infectologista da Secretaria Municipal da Saúde, para conversar um pouquinho sobre a varíola dos macacos. Essa doença que surge novamente, né, com esse nome agora, né, já que ela já teve aí alguns anos atrás e está realmente preocupando a área da saúde, sem dúvida alguma. Doutor, qual é a avaliação que o senhor faz, primeiramente de modo geral, para depois a gente conversar um pouquinho em questões pontuais aí, da situação de momento, do quadro atual que nós temos, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, Brusque, inclusive, segundo informações, com um caso que estava sendo analisado, não sei se já houve o resultado ou não desse caso aí, mas o senhor também talvez possa nos trazer essa informação. Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia. A respeito da varíola dos macacos, né, a monkeypox, é uma doença que a gente já conhecia na década de 70, né?
Sim.
E que provavelmente agora é a mesma, talvez com uma pequena variação, uma doença que foi erradicada em 1980, né? E muitas pessoas da minha faixa etária aí, um pouquinho mais velhos, tomaram a vacina, aquela, a pistola na escola, né? A gente entrou na filinha lá da escola e foi vacinado meio que a muque, né? Sem saber para quê, nem por quê. Diferente de hoje em dia, né? Que as pessoas querem saber a marca, a origem, né? E na época a gente era vacinado e deu tudo certo. Tanto é que a doença foi erradicada em 1980, agora ela voltou. Ela começou na Europa, depois evoluiu para a América e agora está aqui na América Latina e inclusive em Brusque a gente tem um caso que eu ainda não tenho conhecimento do desfecho do exame, né?
Sim.
A Vermesadiv, que é a Divisão de Vigilância Epidemiológica, ainda não me alertou do resultado, se aquilo confirmou ou não. O grande problema da varíola dos macacos hoje, e a preocupação da OMS, talvez por isso que eles tenham relatado essa emergência de saúde, para que os governos tomassem alguma cautela no sentido da doença não criar um estigma, como foi criado na década de 80 com HIV. Por quê? Porque 96% dos casos até o momento estão entre homossexuais masculinos, homens que fazem sexo com homens. Então é uma doença que poderia eventualmente acabar criando um estigma muito grande, né? Como se fosse o HIV da década
Sim.
de 80.
Certo.
Então a preocupação é essa, né? É uma doença, felizmente, que não se mostrou até o momento mortal, né? É uma doença que dificilmente vai levar alguém a óbito, exceto se for uma condição de imunodeficiência, né, importante, ou da senescência da vida. As pessoas com uma idade mais avançada certamente poderiam ter alguma complicação, se bem que, como eu já falei, essas pessoas provavelmente já se vacinaram contra a varíola e aquela vacina lá, nos reportes iniciais, ela tem dado até 85% de eficácia contra essa doença atual. Então,
Sim.
quem não está protegido é quem nasceu depois da década de 80, ali de 80 para cá.
Certo. É uma doença, então, hoje já comprovadamente transmitida através do ato sexual.
Então, essa é uma questão, ainda não está fechada, ainda, né? Não está fechada a questão sexual. O que se sabe é que o contato íntimo com as lesões, ela consegue
certo.
Transmitir de uma forma mais concreta. Ou seja, o ato sexual em si é uma forma de você ter contato
Sim.
próximo com a lesão, né? E o fato de ter acontecido em 96% dos casos até agora, nesse grupo específico que eu falei, gerou um alerta de uma nova epidemia de HIV.
Uhum.
Né? E aí criaria um estigma muito grande, porque a doença ela é como uma varicela, como uma catapora.
Sim.
Ela vai criando bolhas, né, semelhantes, né? E aí poderia, eventualmente, alguém que aparecer com essas bolhas ser taxado de um grupo ou outro, o que não implicaria em nada, né? Mas
uhum.
Gera um certo desconforto para quem tem a doença.
Sim. Né? Eu me lembro, na minha idade mais jovem, né, doutor, de ter tido varicela. Me vacinei contra varicela, contra varíola também na época e tal. Acho que nós somos mais ou menos da mesma época. E me lembro que as bolhas da varicela eram bolhas mais aguadas, mais claras, né? É diferente da varíola, né? Que é mais avermelhada, é isso?
Na verdade, sim, são muito semelhantes as lesões. A diferença é que a varicela, a catapora, eu tenho bolha hoje, amanhã eu tenho casquinha, depois eu tenho bolha de novo, depois eu tenho casquinha. Então eu tenho, ao mesmo tempo, depois de uns 3-4 dias,
uhum.
lesões cicatrizadas e lesões em atividade e uhum. lesões iniciando. Então eu tenho 3 etapas,
certo.
Né? E na varíola dos macacos, pelo menos até o momento, todas surgem ao mesmo tempo.
Uhum.
E eu tenho as bolhas, e as bolhas vão cicatrizando e ponto final. Elas Sim. não aparecem durante o estágio de cura das outras, né?
Certo.
Então seria uma das formas de diferenciar o fato de você ter bolhas que iriam se manter até o fim.
É, nós temos uma informação aqui de que o Brasil vai receber 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos no primeiro, na primeira distribuição pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. No total, os países da região serão contemplados com 100 mil imunizantes. Essas vacinas devem, na sua avaliação, começarem a ser aplicadas a partir de quando?
Olha, eu acredito que no segundo semestre agora, certamente mês de agosto, setembro, a gente já deve ter um quantitativo de vacinas no Brasil, mas certamente, assim, eu imagino, né, que o Ministério da Saúde deva fazer um grupo específico para ser vacinado primeiro, depois outro, certo. Depois outro, né? Normalmente o Programa Nacional de Imunização, ele inicia a vacinação com os grupos que são atingidos com maior intensidade pelas doenças, né?
De maior risco, né?
De maior risco. Então, no Covid e no H1N1 começaram pelos idosos e aí sucessivamente. Neste caso específico da varíola do macaco, o que está sendo feito na Europa e na América é começando por grupos específicos que são mais atingidos. Então, profissional do sexo, homens que fazem sexo com homens, enfim. Como é que o governo brasileiro vai colocar isso no papel, Sim. eu ainda não tenho esse conhecimento.
Sim.
Mas eu imagino que deva seguir algo muito parecido com o que está acontecendo na Europa, porque a ideia é preservar essas pessoas da doença, né? E depois ir avançando para a população em geral.
Considerando o número de casos já existentes no Brasil, esse número de 50 mil doses no primeiro momento, como é que o senhor avalia?
É muito pouco, né? Muito pouco. O Brasil é um país continental, né? 50 mil doses no Brasil talvez significa que Brusque receba 2, 3 doses, né?
Certo.
Porque daí vamos contar São Paulo, Rio, Porto Alegre, Minas, capitais, certamente vão receber um número um pouquinho maior, e aí as cidades com menos habitantes vão recebendo menos. Então, se você contar como 3, 4 doses aqui, 10 doses, vamos lá, né? 100 doses para Brusque, uma cidade desse montante aqui é um número bastante pequeno, né? E aí, esse é um outro problema que daí a Secretaria Municipal de Saúde vai ter que afunilar mais ainda, né? Como que você vai contemplar 3 pessoas numa cidade, por exemplo? É muito difícil, né? É muito difícil. Daí começa a ter descontentamento de muitas partes, né? E você não consegue atingir um grupo muito grande. Mas ainda é uma informação preliminar, né?
Sim.
Mas a gente já sabe que nós vamos ter que trabalhar com esse quantitativo pequeno de doses. Mas assim, eu vou dizer para você que nós já passamos tanto trabalho com o Covid ali no começo, que eu acho que a Secretaria de Saúde, o Brasil, o Estado, ele já está meio que calejado com esse tipo de situação, e a gente vai saber vencer esse desafio.
Perfeitamente. Doutor, voltando a falar na questão dos sintomas, além da questão dos sinais avermelhados na pele, etc., quais os outros sintomas que a varíola tem dado? E que pode ser uma forma de identificação.
Então, na infectologia, as doenças virais são muito difíceis para nós, né? Porque todas elas começam com febre e dor no corpo. Então, a varíola do macaco não é diferente. Ela começa com febre e dor no corpo. Daí pode ser tudo, né? Você pode ser desde um Covid até uma varíola, né?
Temos a dengue também,
A dengue também aí. Então, as doenças virais, todas elas cursam com isso. Dor muscular, febre. Né? E depois de 2, 3 dias, ela vai indo em direção ao quadro da doença que a pessoa acabou pegando, né? Tosse, se for um Covid, aquela dor retroorbitária, o exantema, o vermelhidão, no caso da dengue, e da varíola vai começar a aparecer as bolhas, né?
Sim.
E a pessoa ficaria de 2 a 4 semanas com essas bolhas e ela só deixaria de transmitir a doença quando todas estiverem com casquinha, né? Cicatrizada. Sim. Daí a pessoa poderia voltar ao seu convívio social de forma normal.
Certo. Hoje em dia, nos casos que já existem, é claro, Brusque tem um caso apenas em análise, ainda não está confirmado, mas certamente na condição que o senhor exerce hoje na secretaria, etc., e como médico infectologista da Associação Brusquense de Medicina, inclusive, o senhor tem certamente essas informações. Em relação aos outros municípios onde já há casos, qual é o tratamento que está sendo aplicado hoje a partir do momento que se detecta que efetivamente é a varíola dos macacos, diante da situação da vacina que não chegou?
Então, em relação A disseminação da doença, como você falou ali, se a gente traçar um paralelo com o tipo de infecção que a gente está tendo, né, que nesses grupos que eu citei ali, e nós temos a doença do HIV, que é muito semelhante à infiltração dessa doença nesses grupos prioritários ali, a gente percebe que, por exemplo, as cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis, né, mesmo Brusque, Palhoça, Blumenau, são cidades que têm uma incidência acima da média do estado, sim, no HIV.
Uhum.
Então, se a gente traçar um paralelo, é provável que nestas cidades a gente tenha um número maior de casos de varíola do macaco em relação ao resto do estado, né? Porque a disseminação está sendo nesses grupos ali, onde acontece a disseminação do HIV também. Então, a gente tem que ficar alerta para que a gente não tenha um número maior do que a média estadual de casos de varíola aqui. Enquanto a gente não tem a vacina, e a gente não tem o que fazer, porque foi uma doença esquecida, uma doença que está aí há 40 anos aí, que não existe. Então não há tratamento para essa doença, né? O tratamento é sintomático, né? A gente trata conforme o que a pessoa sente. Se tiver coceira, dá algum medicamento para tirar isso. Se tiver febre, algum medicamento para febre. Se alguma daquelas bolhas ali a pessoa eventualmente coçar e infectar, a gente vai ter que entrar com antibiótico para evitar uma infecção secundária. E vai ficar observando a pessoa e afastá-la do convívio social. Porque no convívio social ela vai transmitir. Felizmente não é uma doença de transmissão respiratória, pelo menos não que se sabe até o momento. A transmissão é por contato direto com as lesões. Ou por uso da roupa da pessoa, se não for lavado. Né?
Certo.
Então é uma doença que ainda não tem tratamento específico.
Perfeitamente. Doutor, aproveitando a oportunidade, além dessa questão da varíola dos macacos, nós estamos aí também com a situação relacionada à vacinação. E quando eu falo em vacinação, eu não falo só do Covid, mas eu falo do quadro vacinal de um modo geral, que está em praticamente, inclusive essa semana trouxemos aqui uma matéria sobre a questão das crianças, né? Que estão com vacinação bem abaixo daquilo que é preconizado e que se esperava, né? Qual é a expectativa que a Secretaria de Brusque tem, e até a Secretaria do Estado, no caso, pelos contatos e pela região que os senhores trabalham aqui, no sentido de conseguir pelo menos melhorar esse índice vacinal?
Olha, e tem uma palavra que eu aprendi durante a pandemia que se chama resiliência.
Uhum.
Tá? Eu acho que a resiliência é uma das formas de atuação da secretaria, tanto municipal quanto estadual. A gente tem que ser resiliente e disseminar a informação correta. É isso que vai fazer as coisas mudarem. Porque foi a primeira pandemia que eu lembro que a informação foi disseminada pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Então foi pelas mídias sociais que essa informação foi disseminada. E ali perdeu-se o controle da informação. Ela deixou de ser uma informação técnica para ser uma informação política, para ser uma informação social, que se misturou com a técnica e ficou uma bagunça. De forma que todo mundo sabia como se tratar e como se medicar, e aí daqui a pouco ninguém acreditava em mais ninguém, e as fake news disseminaram durante a pandemia. O que que aconteceu? As pessoas ficaram com medo da vacina. As pessoas tinham receio de que vou morrer da vacina, eu tô sendo chipado lá, para ser monitorado pelo governo. Eu sempre digo, gente, não precisa se preocupar em ser chipado, você já tá chipado, você tem um celular na mão, todo mundo já sabe a tua vida, então não precisa se preocupar com a vacina, que isso é o menor dos problemas, né? Então, como resgatar a boa informação, a informação correta, esse é um desafio, né, dos tempos modernos, tendo em vista a disseminação gigantesca e muito rápida pelas redes sociais, né? Então, o que que a gente tem que se basear? No que nós já vivemos, né? A gente já falou aqui, essa foi uma doença erradicada no mundo. Por que que ela foi erradicada? Porque nós fomos vacinados.
Uhum.
Né? Você deve lembrar, eu também lembro, a gente tinha amigos, parentes com poliomielite, a paralisia infantil,
sim,
né? Que pessoas que ficavam sequeladas de forma motora, dificuldade para caminhar, dificuldade para viver, porque tinham poliomielite. A gente conseguiu erradicar isso com a vacina, uma gotinha. Nós conseguimos erradicar. Hoje a gente quase não vê mais isso.
Sim.
Né? Então, o Plano Nacional de Imunização, as vacinas, funcionam. Funcionam. Né? Sarampo, meu Deus, eu tive sarampo quando era pequeno. Né? Hoje em dia, quando a gente fala em sarampo, parece que está falando com uma coisa alienígena, mas não existe mais praticamente. Né? Mas por quê? Porque nós fomos vacinados também. Então a gente tem que resgatar a boa e velha informação, trazer para a população que a vacina ela é segura, né? Se eu lembro que quando começou a história de vacinação, em grupos de WhatsApp se dizia que em 2 anos metade da população iria morrer da vacina, que ia sobreviver só as pessoas que não se vacinaram. Mas não aconteceu nada disso, né? Não aconteceu nada disso, já passou 2 anos da pandemia e eu pelo menos estou vivo, estou aqui, né? E o mundo continua girando. E a doença, de certa forma, foi eliminada. O Covid grave, aquele Covid que levava as pessoas para o óbito, para a morte, esse Covid, ele não está mais circulando. Né? O Covid que existe hoje é um Covid bem mais tênue, né? Bem mais leve, e que, felizmente, não tem mais a mortalidade que tinha quando houve a doença original. Então, a vacinação, ela tem que ser seguida. Nós precisamos erradicar novamente essa doença da varíola. Lá. Nós não podemos ter caso de poliomielite de novo, alergia infantil. Uhum. Já teve caso nos Estados Unidos de poli. Isso é impressionante, né? Uma doença assim evitável por uma gotinha, né? Passar por isso de novo é uma coisa muito trágica. Então a gente tem que ser resiliente, escutar as informações errôneas e tentar, de uma forma pausada e lenta, não gerar conflito, porque conflito não leva a nada, né? Tentar passar a informação de que as coisas são seguras, né? E que nós vamos viver e que nós vamos erradicar essas doenças, porque muitas outras virão ainda, né?
Sim. Agora, doutor, campanhas de conscientização devem ser feitas, evidentemente, mas sem dúvida alguma, dando sempre a possibilidade da pessoa ter o livre-arbítrio também, né?
Sim.
Que essa é a grande questão que me parece que pegou mais forte, né?
Isso, mas assim, o problema hoje do livre-arbítrio, eu sempre fui favorável que a pessoa decida pela sua vida.
Sim.
Tá? Uhum. O problema é que muitas dessas doenças, a pessoa não pode ter essa decisão porque são doenças de transmissão respiratória, por exemplo.
Sim.
No caso do Covid. Então, uhum, você bota as outras pessoas em risco pela tua decisão de não vacinar. Então, aí isso é um pouco mais complicado, isso teria que ter uma discussão, vamos dizer assim, jurídica junto, né? Para que a gente pudesse entender até que força o poder público poderia usar para esse tipo de situação, né? Mas eu acho assim, ó, que as pessoas podem decidir, sim, pode decidir. Por exemplo, você pode decidir não vacinar teu filho contra o sarampo. Uhum. Mas se ele tiver sarampo e tiver uma encefalite pelo sarampo e ficar sequelado motor, de quem vai ser a culpa? Né? De Deus? Do poder público ou tua, que não vacinou teu filho? Né? Então isso a gente tem que ponderar bem, né? As consequências de um ato, vou dizer para ti assim, irresponsável quando você assume. Eu sempre digo assim, a conta vem. Né? Mais cedo ou mais tarde a conta vem. Se essa conta vai ser grande o suficiente para você poder pagar ou não, aí é outra história. Mas o fato de você não vacinar contra doenças públicas, que daí nós estamos falando de doença que você pode não vacinar contra o herpes zóster, por exemplo, né?
Certo.
Porque você teve varicela, você está exposto ao vírus da varicela, uhum, que é o herpes zóster. Mas aí o problema é teu. Se você quer correr o risco de ter o herpes zóster e ficar com dor no nervo, aí é problema exclusivamente teu. Agora, no caso de um Covid, é meio complicado, né? Porque daí, se você tiver o Covid, você ficar tossindo para uma pessoa que não teve acesso à vacina, é difícil, né? É difícil. Hoje, felizmente, a gente tem vacina para todo mundo.
Sim.
Só vacina, uhum, quem quer e quem não quer. Ok, beleza, perfeito. Mas às vezes, como nós estamos falando aqui da varíola, no momento em que eu tenho 10 doses de vacina, sim, no município, talvez seja arriscado, né? Talvez seja arriscado eu tomar uma decisão de não fazê-la.
Uhum. Perfeitamente. Doutor, eu quero agradecer a sua presença, a entrevista. Nós não temos mais tempo aí para. Certamente teríamos muito o que conversar ainda, mas o tempo não nos permite. Agradecer a ter aceito o nosso convite para estar aqui falando. Só para encerrar, uma última colocação em relação a este caso que está sendo avaliado em Brusque da varíola, da possibilidade de ser varíola do macaco. Qual é o prazo que tem levado esse exame para vir o resultado e comprovar ou não a doença no caso?
Olha, no momento, assim, ó, pelo que a gente sabe de outros casos do estado, é de 2 a 4 semanas para ter o resultado oficial e definitivo. Uhum. Né?
Fazem 2 semanas mais ou menos que o caso foi ventilado.
Mais ou menos isso. Eu acredito assim que deve estar chegando, se não hoje, semana que vem, o resultado definitivo desse teste que foi feito.
Certo. Tá bom, doutor Ricardo. Obrigado pela presença, pela entrevista.
Eu que agradeço.
Bom trabalho.
Obrigado.
Bom dia. Doutor Ricardo Freitas, que falou conosco, ele que é médico infectologista da Associação Brusquense de Medicina e também é infectologista na Secretaria Municipal da Saúde, falando um pouquinho conosco sobre a varíola dos macacos e também sobre a questão da vacinação, de um modo geral.